Glórias a Deus, a paz seja convosco.
Amém.
O Senhor é bom, apesar das lutas e dificuldades, o Senhor continua sendo bom. Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, é aquele que, apesar das dificuldades, Ele sempre está conosco. Semana passada nós finalizamos o tema sobre alegria e felicidade. Foi um tema muito interessante, porque as pessoas, elas começaram a que viram, né, como conseguir alegria, como ter alegria, e as pessoas entravam procurando algo de autoestima, e quando não encontravam, elas não assistiam. Muito, muito interessante, porque as pessoas, elas não querem nenhum tipo de confronto. O que elas querem é a solução dos seus problemas de uma forma instantânea, meio como um miojo, e não querem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de luta. Elas querem simplesmente desfrutar da vida sem nenhum tipo de compromisso. Estamos começando nessa manhã um novo tema que é sobre arrependimento. E a pergunta é: o que é arrependimento? O tema do nosso estudo que nós começamos hoje chama-se O que é arrependimento? Já lhe perguntaram o que você faria de maneira diferente se pudesse fazer algo diferente na sua vida? Algo que você viveu, algo que você passou, algo que você queria mudar? Muitas pessoas respondem que não fariam nada diferente. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não posso imaginar alguém que não tenha nada que desejaria mudar. Alguma situação, algum desconforto, alguma coisa que passou. Não é mesmo verdade que todos nós temos algo no passado que nos trouxe algum desconforto? Alguma decisão impensada, alguma decisão no calor do momento em que nós vamos e decidimos, depois nós arcamos com as consequências, mas se possível nós teríamos depois tomado uma decisão diferente? Evidentemente, como cristãos, o que entendemos o nosso pecado, como entendemos o nosso pecado, aproveitaríamos a chance de reviver algumas coisas do nosso passado. Se nós formos analisar a nossa vida, o nosso passado como cristãos, com certeza muitas coisas, muitas decisões foram tomadas de uma maneira errada, fora das escrituras. Esses desejos se referem à nossa necessidade de arrependimento. É algo que é implantado nos nossos corações pelo próprio Deus. O ser humano, por ele mesmo, ele não tem arrependimento de nada. A menos que seja algo que fez mal para ele, na verdade, não vai ser um arrependimento e sim um remorso. O tema do arrependimento é um tema central não só no Novo Testamento, não é só Jesus Cristo, não é só João Batista que fala sobre arrependimento, mas todas as Escrituras falam sobre arrependimento. O Evangelho de Marcos começa com o aparecimento de João Batista, e ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A sua mensagem ao povo de Israel era muito simples. Você olha para a sua vida, você olha para aquilo que está sendo pregado na palavra, você confronta os mandamentos de Deus com as suas atitudes, você se transforma, você muda, para de fazer aquilo que você estava errado, pede perdão ao Senhor e muda a sua vida. Pouco tempo depois disso, Jesus começou seu ministério público pregando exatamente a mesma mensagem. Marcos capítulo 1, abre aí por gentileza, Marcos 1, Evangelho de Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Lê para nós, João Cláudio, por favor. Evangelho de Marcos, lê para a gente. Capítulo 1,
procurando aqui.
Não tem problema não. Capítulo 1, versos 14 e 15.
depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho.
Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Muda o comportamento. Aprende de Deus e muda o pensamento. Muda o agir. Muda o falar, muda o pensar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse tema se repete por todo o Novo Testamento. Quando pessoas ouviam a Cristo ou a pregação dos apóstolos, respondiam frequentemente: o que nós devemos fazer? A palavra confronta, a palavra choca as pessoas que são de Deus, e as pessoas naturalmente elas perguntam: o que eu faço? Atos capítulo 2, verso 37. Por favor, vou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Atos dos Apóstolos: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e fala para os discípulos: discípulos, vão para Jerusalém, aguardem que vocês sejam revestidos do poder, para que vocês possam ter autoridade na pregação, intrepidez. E aqueles homens, em Atos capítulo 2, são batizados com o Espírito Santo, recebem poder para falar das coisas concernentes ao reino, e falam em outras línguas, e o povo de fora que está visitando Jerusalém, em decorrência da festa, começa a olhar para aqueles homens e fala assim: eles já estão bêbados, tão cedo assim que eles estão bêbados. E Pedro fala: não, eles não estão bêbados, eles estão embriagados do Espírito, estão cheios do Espírito Santo. E aí Pedro começa com autoridade a falar para aquele grupo de pessoas sobre todo, fez um resumo do Evangelho, da morte, da ressurreição de Cristo, e fala: o culpado são vocês. E aqueles homens incomodados, aqueles homens tocados pelo Espírito Santo, olha para o apóstolo Pedro e diz: o que nós vamos fazer? O que faremos? O que faremos? As respostas tinham uma forma semelhante. Respostas que poderiam ser dadas por Pedro: creiam em Cristo. Acredita em Jesus Cristo. Você está ouvindo? Você sabe o que aconteceu? Creiam em Cristo. Creiam na sua mensagem. Creiam nos seus ensinamentos. Muda, transforma. Creiam e sejam batizados. Além de você crer de maneira interior, você tem que ter uma transformação. Exterioriza isso através do batismo, para as pessoas verem que você realmente é um ato, é uma demonstração. Eu, além de crer em Cristo, eu quero declarar para a igreja, eu quero declarar para o mundo que eu creio. Arrependam-se e sejam batizados. Então você crê, você se arrepende, você é batizado. São as respostas que são dadas para as pessoas que buscam a transformação, que querem alguma coisa diferente. Não é simplesmente, nós vamos falar isso bastante nesse tema, não é você simplesmente fazer parte do corpo de uma igreja. Não é simplesmente você frequentar uma igreja, mas você colocar em prática, é o que Tiago fala, coloca em prática. Essa prática ela não vem de ações religiosas, mas essa prática vem de transformação interior. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Visto que esse conceito de arrependimento é tão central à pregação dos apóstolos, é muito importante que nós o entendamos. Entenda que as pessoas não falam disso. Não falam de arrependimento. Por que eu vou falar de arrependimento se eu já sou uma nova criatura? Já mudou tudo. Deus me salvou, agora eu só tenho que receber bênção. É dinheiro, é casa, é um casamento, é um emprego. E eu não estou dizendo que isso são coisas ilícitas, mas são coisas que vêm na frente do reino dos céus. A palavra arrependimento significa uma mudança de mente. além de não agir, você muda a sua mente. É mais profundo. Não é algo apenas ritual, nós vamos falar sobre rituais. Não é apenas ritual em que você, perante as pessoas, você é um cristão. As pessoas te veem com uma roupinha, com cara de crente, um cabelo com cara de crente. A seu linguajar é um linguajar de crente. Você tem uma Bíblia no carro, em todo lugar da sua casa tem uma Bíblia. Mas você não age como? Quando você está numa situação difícil, você mostra o seu velho homem. Eu lembro que um líder contou uma vez para mim que ele foi no mercado, chegou lá, e aí uma membro da igreja, uma senhora de idade, 70 e poucos anos, estava tendo uma confusão ali no caixa. E aquela mulher, aquela começou a ficar nervosa, começou a xingar aquela mulher e soltar palavrões. E aquele pastor falou assim: tomara que ela não me veja, só falta ela me cumprimentar assim. E aí, pastor, tudo bom? No meio de tantos palavrões, a mudança tem que ser.
Pode
ser.
Então dá a entender que o ritual ele não reestrutura a parte interna do crente.
O ritual não reestrutura, nós vamos falar sobre isso, mas ele faz parte dele. Ele faz parte dele. Não adianta você dizer que tem uma mudança interna e você não exteriorizar, inclusive através de rituais como um batismo, como uma reverência na casa do Senhor, com cuidado com as pessoas, são atos externos. Nós temos que ter o externo e o interno, mas a transformação ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. E a gente vê um monte de igreja que se prima de atos externos. E olha que as pessoas são perfeitamente vestidas. As Bíblias, parece que o cara vai para a igreja sempre com uma Bíblia nova, porque a Bíblia você não vê que não tem uma orelha, não tem um sujeito, nada. O cara é perfeito. Mas como é que ele trata os semelhantes? Como é que ele age no sentido natural dele? Acabou o seu parênteses? Fecha.
Obrigado.
Fechou? A palavra arrependimento significa uma mudança significativa da mente, uma transformação. No entanto, logo veremos que isso não é apenas uma questão de julgamento intelectual, tal como mudar a nossa abordagem depois de tentarmos resolver um problema. E sim tem a ver com a mudança da mente de uma pessoa com relação ao seu comportamento. Pessoas estão dentro da igreja e muda o seu comportamento, mas não é arrependimento. A pessoa está percebendo que o agir dela é um agir que leva a problemas. E aí ela muda. Então, o dízimo é um exemplo. A pessoa começa a perceber que o dízimo é bíblico, é ordenado, é uma desobediência, mas ela está percebendo que ela está com alguma dificuldade financeira. Aí o pastor chega para ela e fala assim: olha, você faz X, Y, Z. E aí o devorador, ele não vai mais te atacar. Aí a pessoa, ela realmente começa a ser fiel, mas a motivação do coração não é glorificar a Deus. A motivação é receber algo em troca. A motivação não é ajudar o pastor. A motivação não tem que ser manter a igreja, mas tem que ser glorificar o Senhor através da obediência. Mudanças naturais e mudanças sobrenaturais. A mudança natural você pode impor a si mesmo. Você observa procedimento, você observa normas, até no sentido de você ser aceito na igreja. Ah, as pessoas elas estão vestindo um terno bege, então eu vou comprar um terno bege. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, esse cara mudou. Antes ele andava de bermuda e agora ele anda de terno, então agora ele é crente. A mulher andava com o cabelo de feijão, agora ela está andando com o cabelo, não corta o cabelo tem que ser mudança, agora ela é crente. E a gente tem esse meio estereótipo, né? Que a gente olha para a pessoa: esse é crente, esse não é crente. Essa semana nós fomos levar a cesta básica que a igreja concedeu, duas cestas básicas, nós precisamos recolher mais coisas. Isso é um projeto a longo prazo. Traga cestas básicas, traga roupas que você não está usando para que eles possam fazer bazar. E aí nós chegamos lá, já conheci esse pastor, e é um pastor que ele veio com uma vida pregressa de drogas, um monte de tatuagem e tudo mais. Se você olhar dentro do âmbito cristão tradicional, o pessoal vai olhar e falar assim: esse homem não é um homem de Deus. Mas vai conversar, vai ver as ações, vai ver o falar, sente o coração da pessoa, você vai ver que não é nada daquilo que você pensava. A mudança é interior. Nós temos o nosso exterior, mas a mudança principal é interior. O sentimento mais frequentemente associado com arrependimento não é mudança de mente, é remorso. Você fez algo que estava errado, você vai colher as consequências daquela decisão e você não está arrependido, você está com remorso. Pessoas no leito de morte fazem isso demais. As pessoas querem de alguma maneira limpar sua culpa e elas dizem: estou arrependido. Você pega um preso, alguém na televisão aparece muito isso: você fez isso, fiz, mas eu estou arrependido. Tá nada.
Ah, eu quero falar.
É, só um minutinho. Tá nada. A pessoa está numa situação como essa e ela quer mostrar para as pessoas uma outra face. Eu fiz de uma maneira que eu estava errado, agora eu fiz, eu quero uma outra chance. Pessoas no corredor da morte se encontram arrependidas, muitos sim, outros não. Pessoas que estão com uma dificuldade qualquer falam assim: eu estou arrependido, mas a pessoa não está, porque na sequência ela vem e faz novamente a mesma coisa. Isso não é arrependimento.
Não,
não,
todas as vezes que eu tive a oportunidade de ver pessoas no leito de morte, por exemplo, aqueles que se arrependem realmente se arrependem, e os que não se arrependem realmente não se arrependem, é muito evidente. Eu não vejo essa. Não tem mais o tempo para dizer que se arrependeu.
É que você está colocando numa situação da pessoa do morte. Quando eu falo leito de morte, talvez eu não tenha me expressado direito. Uma pessoa que está numa condição em que ela acha que ela pode perder a vida, ou que ela está no fim ou no curso de um fim de vida. Não necessariamente estou no último suspiro. Dentro do último suspiro eu concordo com você. Às vezes as pessoas elas começam a pesar a vida dela e às vezes alguém fala de Cristo, fala de um inferno, a pessoa tenta de alguma maneira tirar aquele pecado sobre a vida dela. É nesse sentido que é a minha opinião, mas eu entendo o que você está falando.
O arrependimento, na condição de pecadores, o arrependimento ele se renova?
O arrependimento é a cada dia. Porque o que acontece é que o nosso crescimento ele é a cada dia, Senhor. A cada dia, e isso é uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais, cada dia que você se aproxima mais da palavra, parece que você não fica mais limpo, você se vê mais sujo. A ótica fica diferente, porque a palavra, com a luz que ilumina os nossos caminhos, ela começa a mostrar, coloca a lâmpada numa área da sua vida em que você não sabia que ela era assim. E aí você tem que se arrepender. Há sim um arrependimento no momento em que você se converte, mas a partir do momento em que você vai caminhando na vida cristã, em que a palavra de Deus ela vem trazendo para você uma nova luz sobre coisas que você fazia ou você não fazia, que nós já falamos de pecado, é o pecado de omissão, que é o de deixar de fazer, e o pecado de comissão, que é aquilo que você faz sabendo que está errado, você começa, orientado pelo Espírito, você começa a se arrepender. A nossa vida tem que ser uma vida de arrependimento, se não diário, a cada hora, a cada semana. A gente tem que ter esse procedimento. Era algo que no passado a gente via que as pessoas faziam mais. Elas paravam em algum momento do seu dia e pensavam: o que eu fiz? É uma análise, você para pensar se a tua vida foi uma vida pautada nas decisões da palavra ou nas decisões do seu coração, com essa correria do dia a dia, em que você não tem tempo para absolutamente nada mais. Na verdade tem, a gente que não sabe administrar. O que acontece é que a gente deixa uma coisa importante como essa para trás. E aí nós vamos acumulando, e nós vamos construindo a nossa vida em cima de uma vida de pecados não arrependidos. E a gente começa a achar que as coisas são normais. Teu coração começa a ficar endurecido, teu coração começa a ficar, seu não, nosso, teu coração começa a ficar endurecido, começa a ficar cauterizado e você fala: não, é normal, não tem nada a ver. É o que acontece na sociedade hoje, as pessoas elas estão cauterizadas em relação ao seu pecado e acham que não tem nenhum problema. Religiosos vêm e falam: você não tem pecado, não há pecado, você é filho de Deus, você é noiva do Cordeiro, você tem a veste limpa, você é cheiroso, você é fofinho. E a pessoa olha e fala assim: é mesmo, agora que eu não vou pensar em pecado, coisa nenhuma. O sentimento mais frequentemente associado com arrependimento é o de remorso. É um pesar e um senso de tristeza por ter agido de uma maneira específica. Logo, o arrependimento envolve tristeza. Sim, há o sentimento, há o emocional. Nós não somos seres embrutecidos que nós não sentimos. Quando um louvor é tocado, quando uma palavra nos confronta, quando nós nos vemos perante o Senhor numa situação feia, numa decisão errada, a tristeza bate no nosso coração. Logo, o arrependimento envolve também tristeza por uma forma de comportamento anterior e leva consigo não somente algo intelectual, mas também algo emocional. Você tem que entender o erro com a mente e você tem que sentir na sua vida. Você tem que saber que aquilo está errado. A mudança, como a gente fala, emocional, é algo que envolve todo o nosso ser. Não é algo que simplesmente alguém chega e fala para você assim, olha, você não pode fazer isso, pronto, ou isso. Não, você entende aquilo. Dentro da carreira militar, a gente tem a Edilene, tem o irmão Cláudio, que já tiveram na carreira militar, ordens eram dadas e elas tinham que ser cumpridas. Não necessariamente você tinha que entender, você tinha que fazer pronto. Em guerra acontece demais isso. Olha, vai e faz tal coisa. E a pessoa não entende. Mas nós temos que entender dentro dos conceitos cristãos. Você não tem que mudar só porque eu estou falando, ou porque a Bíblia está dizendo. Você tem que mudar porque o Espírito Santo te transforma e muda. Não adianta você quebrar uma imagem de idolatria se você está com um ídolo dentro do seu coração. Nós temos que quebrar isso no nosso coração. O conceito de arrependimento, ele está também enraizado em toda a experiência do povo de Israel no Antigo Testamento. A palavra dos profetas é basicamente essa: arrependa, larga os outros deuses, lembra da aliança do Senhor, lembra da palavra que foi pregada, fala uma, fala duas, fala três. O livro de Juízes é muito interessante em relação a isso. É um período em que morre Josué e ainda não havia sido instituída a monarquia dentro do povo de Israel, e aquele povo é levado segundo o seu coração. E com levado ao seu coração, eles acabam fazendo naturalmente coisas que são coisas que o coração quer fazer. Pecar. E eles se afastaram do Senhor. E eles serviram outros deuses. E Deus permitiu que outros povos os escravizassem. E aquele povo, depois de algum tempo de escravidão, gemia na presença de Deus, falando: Deus de Israel, talvez um Deus que a gente não conhece, não lembra, nos salva. E aí o Senhor levantava juízes, aquele juiz vinha, fazia o povo se arrumar, se alinhar, joga fora os ídolos, acerta a adoração ao Senhor, corrige os procedimentos externos e internos, vai trabalhar. E aí o Senhor levantava aquele juiz como um poderoso líder militar, em que eles entravam, a palavra de Deus falava, usava uma palavra forte, arremetiam aquele povo contra aquele povo inimigo, e aquele povo era subjugado, e o povo de Israel, ufa, estou livre. E aí aquele líder, aquele juiz, ele vivia mais 10, 20, 30 anos, e dentro da vida normal de um ser humano, ele morria. Quando aquele homem morria, aquele povo novamente seguia o seu coração e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Juiz após juiz, a situação acontecia, era a mesma. O povo se levanta e fala: nós queremos um rei. Samuel ficou triste. Nós temos já um rei que é Deus. Não, nós queremos um rei como os reis da terra. E aí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, não se entristeça, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dá um rei para eles. E os reis continuavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Eles achavam que eles podiam decidir, eles achavam que eles podiam fazer, e eles faziam tudo errado. A divisão das tribos, tinham 10 tribos que era o povo de Israel mesmo. Todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. As tribos do sul, ou tribo de Judá, como Benjamim, tinham 1, 2, 3, 4 reis que fizeram algo melhor, se arrependeram. Mas a motivação do nosso coração é sempre fazer o mal. Arrependimento cultual ou ritualista que era o que o povo de Israel fazia. Eles faziam atos externos. Você vê que, pela essa breve descrição que eu falei de Josué, Juízes e Reis, as pessoas elas tinham uma mudança de comportamento externo, mas interno, continuava a mesma coisa. Porque senão, com a queda dos juízes, eles continuavam fazendo. Ou levantava-se uma pessoa que era correta aos olhos do Senhor. Arrependimento cultual ou ritualista. O termo cultual, usado em seu sentido teológico verdadeiro, refere-se a padrões comportamentais externos ou à vida religiosa de determinada comunidade. O culto de Israel no Antigo Testamento era sua prática comum de observanças religiosas. O que era o culto de Israel? Seguir ordenanças. Seguir mandamentos. Faz desse jeito, faz daquele outro, faz dessa maneira, daquela outra maneira, nesse dia, naquele dia. Por meio da sua lei, Deus especificou não somente como as pessoas deveriam se comportar em referência à moral, mas também como deveriam se comportar em referência à religião. Na palavra de Deus havia toda a instrução de como aquelas pessoas tinham que viver, falar e proceder. Por exemplo, havia instruções a respeito de como orar, como oferecer sacrifícios. Lembra quando decidiu oferecer sacrifício Saul? Antes da batalha, quem oferecia sacrifício era Samuel. E aí Saul viu que Samuel estava demorando, ele foi lá fazer o sacrifício. Não era a função dele e provavelmente ele deve ter feito errado. Samuel vem e o repreende. E isso é só uma consequência, ele já vinha pisando na bola, e aí o Senhor fala, acabou o teu reinado, você fez o que era errado. Havia desobediência no coração dele, havia um mau procedimento na vida daquele homem. Também os filhos de Abraão não eram comissionados para queimar incenso na presença de Deus, e eles vão lá queimar incenso na presença de Deus, sem perguntar para ninguém, sem pedir autorização para ninguém, não podiam fazer aquilo. Abraão, Nadab e Abim. E eles morreram?
Não,
Abraão não.
Abraão
não, Arão. Não, Abraão, perdão, obrigado pela chamada. Arão. É outro homem. Tá? E aí os filhos dele foram lá. A rebelião de Coré. Quando aqueles homens se levantam, não, nós somos sacerdotes, nós fazemos. E aí Moisés fala assim, tá, então faz o seguinte, eu vou com Arão queimar incenso desse lado, clamar o Senhor, você queima lá, quem for de Deus, continua. E aí aqueles homens são engolidos. Muitos e muitos exemplos desses procedimentos que haviam instruções a respeito de como fazer, como realizar serviço de adoração, seja no templo ou na vida natural. Tudo isso era parte das práticas cultuais de Israel. De modo semelhante, a estrutura religiosa da vida no Antigo Testamento incluía muitas práticas que tinham como alvo facilitar o arrependimento. Deus lhe dava instruções de como você realmente mostrar aquilo que está interior dele de uma forma exterior. Entendendo que sempre Deus olha o coração. Deus sempre olha o coração. A ira de Deus se acenderia contra o seu povo por causa da desobediência infiel, e como resultado o povo seguiria as instruções sobre como remover de si a ira de Deus. E aí Deus fala, olha, vocês têm que agir desta maneira e daquela maneira. Se vocês não agirem, a minha ira vai cair sobre vocês. Entenda que essa manifestação da ira é um desejo sim da obediência de Deus, mas também no sentido de preservar aquelas pessoas. O que Deus queria era que eles se corrigissem. É como nós com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nós às vezes falamos palavras de correção e nosso objetivo não é destruir. O castigo não é objetivo destruir, o objetivo é corrigir. A pessoa ter também algo na sua vida marcante que lembre que você fizer tal coisa, a consequência é essa. Não ficar simplesmente a nível só de memória, mas a pessoa saber que algo tem algum tipo de punição. Estava ontem numa aula lá de capacitação de aconselhamento bíblico, e o pastor que estava lá, um líder estava lá, e falou assim que o filho dele cometeu um erro meio que na escola lá, e aí a coordenadora usou o princípio lá da Superdame e falou assim, olha, você cometeu uma coisa errada, você vai para o cantinho do pensamento. E aí aquele pai foi conversar com a professora e falou assim, não fala que é cantinho do pensamento. Você tem que falar que é o cantinho do castigo. Aonde ele agiu errado, tem uma punição. Senão ele vai achar que quando ele estiver maior, numa idade de adolescência, jovem, adulto, ele pode cometer qualquer tipo de crime e ele não vai ser preso. Ele vai ser colocado num cantinho do pensamento. Isso é criar um pensamento nas crianças que não há consequências. Em que se você fizer tal coisa, a pessoa vai ficar traumatizada. Não. A pessoa tem que saber que aquilo que ela fez tem consequências. A doutrina do pecado dentro da igreja tem essa finalidade. Você viver fora dos padrões de Deus tem uma consequência maior, final, que é você não agradar a Deus e você ir para o inferno. E aí você passa uma vida de 70, 80, 90 anos, os mais bem vivos, que vivem mais tempo, 100 anos, e aí a pessoa ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, que não tem consequência nenhuma. Eu morro, e aí acabou minha vida. O que eu fiz, eu fiz. As pessoas em filmes, as pessoas na sociedade, elas gostam de deixar um legado. Então assim, ah, vou ter que deixar o meu legado. E a pessoa constrói isso, constrói aquilo, tem um viaduto no nome, tem uma creche, tem isso, aquilo lá, porque ela quer ser lembrada pelo que ela fez. Na verdade, o que nós temos que nos preocupar realmente é o dia do juízo, o que vai acontecer naquele dia que vai definir toda a nossa vida eterna. A ira de Deus se acenderia contra o seu povo por causa da desobediência infiel, e como resultado o povo deveria seguir instruções sobre como remover de si a ira de Deus. Ele perdoaria Deus, perdoaria os pecados do povo, e a paz com ele seria restaurada na comunidade. Livro de Juízes, por exemplo. Você vê a ação do juiz e uma paz. E reinou a paz em Israel por 50 anos, 40 anos, 70 anos. Quando os israelitas estavam... Não, perdão. Os rituais de arrependimento no Antigo Testamento incluíam frequentemente uma chamada ao jejum durante uma assembleia solene. Uma das formas de você demonstrar arrependimento, jejum. O que é o jejum? Jejum é uma mortificação da tua carne, que não tem nada a ver que eu vou jejuar para que o irmão Cláudio tenha saúde, ou vou jejuar para que a Edilene seja feliz, ou eu vou jejuar para que a titia. Não tem esse conceito de jejum na Bíblia. O jejum significa que eu mato a minha carne para me aproximar de Deus. Arrependimento, jejum tem a ver com chegar-se a Deus. Deus ele é santo. Se você em pecado se apresentar a Deus como um Deus santo, você é consumido, você é destruído. E o jejum você começa a identificar na sua vida coisas que você tem feito que não são agradáveis ao Senhor. Não só em relação à alimentação. Parece que quando você faz um jejum, parece que as suas emoções, elas começam a aflorar. A pessoa fica mais nervosa. É mais fácil da pessoa mostrar o que está dentro do seu coração. Algo que às vezes você colocou debaixo de muitas camadas. Você vai colocando camada, não, eu tenho essa dificuldade, eu sou irado, eu sou brigão, eu xingo, então eu vou colocando coisas em cima. Colocando coisas em cima. Quando você faz um jejum, parece que você fica exposto à sua carne. Alguém colocou em você, você tem que fazer um jejum, um sinal de arrependimento para você revelar a sua carne. O povo fazia isso. Quando os israelitas estavam no deserto, congregavam-se na frente do tabernáculo, depois em tempos posteriores no templo. Então os profetas anunciavam o julgamento de Deus e convocavam o povo a um jejum geral. Os profetas anunciavam o julgamento de Deus. Uma das funções do profeta, anunciar o julgamento de Deus. Agora os profetas, o que eles gostam de fazer? Olha, eu estou vendo, Sebastião, uma chaga na sua mão. Jeremias, eu estou vendo isso na sua vida. A palavra de Deus não fala disso. Pode acontecer de uma maneira extraordinária. Mas a função do profeta de Deus é revelar o juízo iminente do Senhor, está prestes a acontecer. Muda, transforma, se arrepende. Esse é capítulo 4, verso 16. Vamos ver se acha rápido, não vai? Esse Esther 4:16. Vamos entrar na presença de Deus. Nós precisamos nos chegar. Ela ali está naquela posição de representante para aquele povo. Ela teria que se achegar ao rei, que fazia também referência à figura divina de Deus. Se não houvesse intervenção de Deus, ela iria perecer. Esse perecer era um perecer físico, mas havia necessidade de se achegar a Deus para que a vontade dele se cumprisse. Não que a gente pudesse mudar a vontade de Deus com o jejum, e sim que nós temos que nos aproximar de Deus para sabermos a sua vontade. A prática do jejum também era comum, inclusive, entre povos pagãos. As pessoas entendiam, mas era um jejum o quê? Externo. Não era algo interno. As pessoas que não têm Deus e jejum, ou jejum para regime, e aí não é jejum, é regime, ou então a pessoa está fazendo de uma maneira externa. Tanto que a palavra fala assim, olha, cuidado com o jejum. Quando você fizer jejum, lava o teu rosto, põe perfume, coloca uma roupa bonita. Não fica com cara de bezerro, de morto, não. Pega alguém e pergunta para você, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo jejum, e a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como você é espiritual. Povos pagãos entendiam que havia, sim, a ação do jejum. E eles também fizeram. Jonas capítulo 3. Você vai, por gentileza. Jonas capítulo 3, versos 7 e 8. Jonas capítulo 3, versos 7 e 8. Ninguém come, nem o bichinho, nada, ninguém come. Vamos aguardar que Deus possa ter misericórdia de Deus, da gente. Para remover a ira de Deus, todos ficariam sem alimentos por um período específico de tempo, como um sinal nacional de arrependimento, como um sinal que havia alguma mudança e transformação. O que a gente vai ver dentro da história é que depois de passar esse tempo, não sei te dizer quanto tempo depois, a cidade de Nínive, ela foi destruída. As pessoas não mudaram. Só teve um arrependimento exterior. Israel, o povo de Deus, também foi instruído a vestir certos tipos de roupa que funcionariam como um símbolo externo de um arrependimento interior do coração. Nós falamos do jejum, nós agora vamos iniciar a falar sobre vestes. Que vestes eram essas que as pessoas vestiam que simbolizavam o arrependimento? Nós estamos no finalzinho do nosso tempo, nós vamos parar por aqui e nós retornamos na semana que vem falando sobre vestes. Em nome de Jesus.